há 24 anos atrás, circula e não é aprovado. Em outro, senhor presidente, o texto da Carta Magna precisa ser alterado para assegurar aos servidores os direitos hoje negados, como ocorre com a ansiada negociação coletiva do trabalho na administração pública. Sou autor, senhor presidente, de um projeto de lei que foi me apresentado pela FONACAT, que é uma entidade que reúne servidores de todo o Brasil, líderes de servidores de todo o país, na busca de garantir o direito de greve, a livre sindicalização e a negociação para todos os servidores. A ausência desse reconhecimento confere em prática uma prática antissindical, que é contrária às convenções da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Exclui aos servidores a utilização de um canal para negociar a solução de eventuais conflitos. A categoria se vê impedida de questionar direitos, como a não redução de salários, a jornada semanal e a jornada ampla. Ao mesmo tempo, senhor presidente, a gestão pública fica comprometida, pois a valorização do servidor público tem que acontecer. Poderia lembrar aqui que é assegurado a pessoa com deficiência da área privada, aprovado por essa casa há pouco tempo e implementado a partir do mês de outubro, o direito à aposentadoria especial para aquele que é deficiente. Ao servidor público até hoje, embora eu tenha o PL 250, não é assegurado nem votado na casa que ele tem que ter também o direito à aposentadoria especial se comprovadamente ele mostrar que é também deficiente, como acontece na área privada. Senhor presidente, a Constituição de 88, os servidores da administração pública não tinham direito à sindicalização ou direito de greve e ainda continuam até hoje. Repito, quanto à negociação coletiva, o impasse continua. Nessas condições, fica comprometido o diálogo entre os servidores e a administração pública, já que qualquer negociação para ter eficácia, ou seja, para serem exigíveis juridicamente, devem ser transformadas em norma legal ou ato administrativo válido, lavrado pela autoridade competente. Na verdade, existe uma injustiça grande ao direito de negociação coletiva do servidor. Os que se opõem a esse direito alegam inicialmente que o Estado não teria liberdade para negociar, pois as consequências de ordem financeira decorrente do acordo estariam submetidas à previsão de verbas orçamentárias. Olha, que haja a previsão de verbas, mas que não se proíba o direito à negociação. Senhor presidente, é forçoso reconhecer também que na prática sindicatos, servidores de administração pública negociam, mas só que não é reconhecido para efeito legal, quando não cumprido. Levam os servidores a promoverem somente o que é possível na prática, embora não regulamentado, que é a greve, o qual deveria ser o último recurso. Finalmente, há que se ressaltar o entendimento favorável de diversos estudiosos e da própria IT no que concerne a negociação coletiva do servidor. O secretário de Finanças da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CODSEF, Luiz Armengol de Souza, observou que muitos países envolvidos adotam sistemas de relacionamento no serviço público mais aberto que o nosso, e nem por isso o Estado deixa de agir de maneira eficaz na consecução de seus objetivos. Luciana Stoll, autora da publicação Negociação Coletiva do Servidor Público, ressalta: os servidores terem direito à sindicalização e à greve e não terem direito à negociação coletiva, por exemplo, constituem um mecanismo gravíssimo e danoso aos trabalhadores. Pontuando isso, saliento que o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, ingressou com a sugestão SUG 7/2012, que trata de relações de trabalho, do tratamento de conflito, do direito de greve e da regulamentação da Convenção 151 da OIT. Fui designado relator da SUG, dei parecer favorável à mesma. Ela foi aprovada e hoje ela tramita com o número 287 e possui um capítulo exclusivo sobre o que aqui discorri, da negociação coletiva, do direito de greve e a livre sindicalização. Como vimos, não há qualquer obstáculo intransponível ao acatamento das propostas que aqui defendi. Pelo contrário, grandes especialistas endossados pelas experiências internacionais, comprovam que a negociação, o direito de greve e a sindicalização é um instrumento para a solução de conflitos. Cremos firmemente que a melhor compensação do tema ajudará a remover os atuais obstáculos, impedindo o predomínio da vontade das autoridades em relação à categoria dos servidores, consolidando a democracia participativa, elevando o grau de amadurecimento do nosso poder público e do nosso Estado democrático de direito. Senhor presidente, quero também ratificar minha alegria pela aprovação, pelo menos na CCJ, do PL 250, e aqui eu cumprimento muito ao relator, senador Armando Monteiro, que fez a defesa intransigente, firme, pela aprovação desse nosso projeto, que agora eu espero que a CCJ aprove, que a Comissão de Assuntos Sociais aprove com rapidez. Lembro aqui também uma outra emenda, a emenda à Constituição número 54, que estende o direito à aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores deficientes ou que exercem atividade de risco. Termino, senhor presidente, dizendo que eu tenho muita esperança que essa questão da pessoa com deficiência, que já existe na área privada, seja estendida ao servidor público com paridade e integralidade. A edição da emenda constitucional 41 de 2013, como foi chamada a emenda paralela, e pela emenda constitucional 70, com as aposentadorias por invalidez, tudo é um complemento para nós ajustarmos a Constituição à realidade dos servidores nos dias de hoje.
Permite, senador Paulo Paim.
Pois não. Senador Paulo... Álvaro Dias, uma parte a Vossa Excelência, e você entrou bem na hora que eu estava terminando.
Exato. Eu não poderia deixar a Vossa Excelência encerrar o seu pronunciamento sem cumprimentá-lo pela iniciativa de fazê-lo. No momento em que comemoramos a Constituição de 88, mais uma vez, já estivemos há poucos dias na Câmara dos Deputados, agora amanhã aqui no Senado Federal, para asseverar tratar-se da matriz para reformas essenciais para o povo brasileiro. O desafio é exatamente a regulamentação dessa Constituição, que determinou o reencontro do país com a democracia e promoveu avanços sociais inegáveis, mas a classe política, as autoridades públicas devem à sociedade reformas essenciais que ainda não ocorreram. Aliás, nós estamos num vazio em matéria de reformas desde o Plano Real. Não se deu um passo adiante, não se promoveu reforma alguma de grande importância. Fizemos inúmeras alterações a esta Constituição, mas há dispositivos fundamentais que ainda não foram regulamentados em benefício, sobretudo, da população trabalhadora do país. Vossa Excelência faz referência a pontos essenciais que atendem os trabalhadores. A cada passo nós encontramos o desestímulo da parte, sobretudo dos aposentados, diante da ausência de reformas que lhes beneficiem. Por isso, toda vez que Vossa Excelência se faz porta-voz desta classe sofrida, nós nos irmanamos, nos tornamos solidários e estamos ao seu lado.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Eu peço que seja incorporado o meu pronunciamento. Toda a sua fala, fazendo um destaque no final, a questão dos aposentados. Eu estive num congresso agora em Santa Catarina, mais de 1.200 aposentados líderes de todo o país, e era um lamento só, o desespero dos aposentados e pensionistas por nós convivermos ainda, segundo eles, com dois artigos, que passaram anos e anos e não foram alterados. Não termos uma política real de valorização dos aposentados, nem que fosse pelo crescimento da massa salarial do país e ainda o famigerado fator previdenciário. Senador Rubem Figueiró, por favor, sempre é uma alegria ter também uma parte por parte de Vossa Excelência.
Senador Paulo Paim, eu concordo com as manifestações em a parte do senador Álvaro Dias, dirigindo a Vossa Excelência. Vossa Excelência é aqui nesta casa, desde a década de 80, um paladino na defesa das minorias, na defesa dos aposentados, na defesa do servidor público. Portanto, hoje, dia em que se comemora o servidor público, Vossa Excelência tem toda a razão em prestar-lhe as homenagens às quais eu me associo. Principalmente, senador Paulo Paim, aos servidores públicos que hoje estão trabalhando, devolvendo à nação aquilo que a nação lhes deu. É um exemplo dignificante para todos aqueles que realmente, no exercício do serviço público, dão a ele a dedicação, o trabalho, a persistência, além, evidentemente, da sua honradez e competência. Vossa Excelência aí prestou, sem dúvida alguma, uma homenagem merecida aos servidores públicos que hoje comemoram a sua data principal. Eu gostaria também, senhor senador Paulo Paim, de corroborar com as palavras de Vossa Excelência com relação à nossa Carta Magna. Nós que lutamos tanto para elaborar com heroísmo, espírito público, que hoje também está sendo reconhecido pela nação. Vossa Excelência, como também o senador Mozarildo Cavalcante, que preside esta sessão. O nosso espírito público está evidenciado, evidentemente, na carta que foi construída em 1988. Evidentemente, como diz o senador Álvaro Dias, nós precisamos tê-la remodelada. Há diversos dispositivos que já estão desatualizados no tempo. E alguns dispositivos que não foram regulamentados até agora. Tudo isso cria uma situação de ânsia, de desejo de que se faça uma reformulação da Carta Magna no nosso país. Talvez seja essa a missão que nos cabe a partir de agora, principalmente nós que participamos de sua elaboração. Será, sem dúvida alguma, um trabalho hercúleo, mas patriótico, ao qual nós devemos nos somar. No mais, eu rendo minhas homenagens a Vossa Excelência, porque, repito, Vossa Excelência é o paladino nesta casa das boas causas do povo brasileiro.
Senador Rubem Figueiró, eu agradeço muito a Vossa Excelência e me permita, já que Vossa Excelência citou com tanto carinho o trabalho de todos nós, se referindo à nossa Plenária Constituinte, eu quero terminar, senhor presidente, somente, não vou declamar, mas recebi, aqui estão nas redes sociais, um poema que o poeta Joemir Silva escreveu com o título Paim, Simplesmente Paim. Claro que eu não vou ler aqui porque é uma homenagem a mim mesmo, mas eu achei lindo o poema dele, que fala da luta de todos nós, na verdade. Quem quiser, é só entrar nas redes sociais. Joemir Silva, poema, que já disse, Os Pensamentos de Joemir Silva. Capítulo 5, E a Política Transformou Minha Vida.
Senhor presidente, eu tenho a impressão de que nós deveríamos abrir um espaço para que o senador Paim...
Não o farei.
Será uma grande alegria para nós ouvirmos essa homenagem à Vossa Excelência.
É que ficaria, seu meu querido amigo Rubem Figueiró, como é um poema muito bonito, mas fala da essência da luta de todos nós. Então vamos deixar que as pessoas vão lá nas redes sociais e leiam esse poema. É um poema lindo, mas fala da luta do povo, dos trabalhadores e daqueles como nós todos que estamos aqui, tenho certeza, todos poderiam ser elogiados, poderiam ser homenageados, não é elogiados, homenageados com esse poema. Tanto o senador Álvaro Dias, o senador Rubem Figueiró, o senador Cristóvão, o senador Mozarildo, são homens que têm compromisso com as causas que aqui ele cita. Claro que talvez, num outro contexto, eu poderia até me socorrer do poema para ilustrar um pronunciamento aqui na tribuna. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, presidente.